Dois PDFzinhos, vou colocar um link aqui, que aí se vocês quiserem acompanhar aqui no slide, tem um documentinho para eu explicar depois.
Baixar. Só um tempinho para a gente baixar aqui, então, peraí.
É o mesmo slide que eu vou mostrar, é só de referência, assim. E
Mas...
um outro, eu vou falar no final, então.
Dia.
Deixa eu compartilhar minha tela aqui.
Vou falar que enquanto o Luca está compartilhando a tela, estava com saudade de vocês. Fiquei 2 dias sem. Tá?
Vocês estão vendo aí o slide? Fica a tela cheia. Bom, uma introduçãozinha no tema. Eu acho que é muito importante começar a pensar nisso, na nossa relação com a tecnologia, com os computadores, né? Porque é uma coisa que a gente está usando cada vez mais. E do jeito que, assim, a maioria das pessoas usa, é bem de uma forma automática, assim, né? A gente não para para pensar quem é que está por trás dessas ferramentas que a gente usa e nem para para pensar nas opções que a gente tem, né? Eu chamei de computadores dóceis justamente porque assim, a forma que o computador é introduzido para a gente é uma coisa bem não amigável, né? Ele é bem. Ele força muito as coisas para a gente, que tem um fim muito comercial. E é uma coisa importante para a gente pensar. Eu fiz essa apresentação rapidinho, mais para introduzir a ideia de, né, do que é essa outra parte que a gente nem conhece. E instigar mesmo, né? Apresentar esse lado ruim dessas coisas. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre software livre. A diferença de um software livre para um software proprietário é se ele é aberto para todo mundo, né? Por exemplo, o Google Chrome, por exemplo, ele é uma ferramenta da Google que é fechado. Ninguém pode ir lá e olhar o código dele. Mas um navegador como eu acho que o Firefox é, o Vivaldi, eu tenho certeza que é. Qualquer um pode chegar e olhar o código dele. E isso é muito importante, porque você sabe exatamente o que o programa está fazendo. Com o Google Chrome, por exemplo, cada clique seu é rastreado, sabe? Cada comportamento dentro da ferramenta. E, assim, com certeza eles usam isso para ver, sei lá, o que está na memória do seu computador, enquanto o Google Chrome está rodando também, seus arquivos, qualquer coisa. É claro que esse tipo de informação eles não vão usar tão, sei lá, o que você vê que eles realmente usam é pesquisas, né, de propagandas e tal. E esse tipo de coisa que é muito mais privativo, eles não vão, né, fazer nada por enquanto, porque, sei lá, provavelmente tem problemas legais envolvidos também. Mas uma coisa que eu escuto muito quando eu falo disso é de, ah, mas eu não tenho nada para esconder, minha vida é aberta. Mas a questão não é nem essa de, sabe, de, sei lá, se você tem alguma coisa para esconder. A questão que a gente tem que pensar é o que que esse pessoal vai conseguir fazer daqui a 10, 15 anos com todos os nossos dados, sabe? Que tipo de inteligência artificial vai existir daqui a um tempo e como é que isso vai manipular a gente, né? Porque essas ferramentas e redes sociais, vou falar um pouco depois também, são todas formas de controle e manipulação, né? Seja de cunho político e tal. Eu vou até tentar achar aqui o nome de um documentário. Lembrei agora. Ele explica como que as eleições são manipuladas. A eleição do Trump, especificamente, foi manipulada pelo Facebook, sabe? Assim, não pelo Facebook em si, mas usando o Facebook como meio de manipulação para obter um resultado político. Oi?
Documentário é Liberdade Hackeada.
Isso, eu
Não é
acho
isso?
que é isso mesmo.
Alguma coisa hackeada.
Ou privacidade hackeada.
Privacidade hackeada.
Então, assim, são questões que a gente tem que começar a pensar, pelo menos, sabe? No final, esse é o propósito disso aqui, a gente parar para pensar sobre isso. E também um pouquinho sobre segurança online, que software livre Como ele é 100% aberto e assim, qualquer um pode fazer uma auditoria, ele, paradoxalmente, né, ele é muito mais seguro, mas ele tem muito mais problemas, porque tem muita gente olhando, então é muito mais fácil de identificar mais problemas, e também todos os problemas são divulgados, que é uma coisa aberta, mas por isso, justamente por isso ele é muito mais seguro, e também porque não tem nenhum interesse por trás, né, é uma coisa da comunidade. Então, não tem nenhuma empresa que vai deixar uma portinha ali dos fundos para alguém entrar e pegar seus dados. Outra coisa são os smartphones. Smartphones, eles são muito do mal, né? Eu falo assim, mas meio brincando, meio verdade, porque atualmente não existe nenhum smartphone livre, no sentido que rode um software livre e, sabe, porque o Android é da Google e o iPhone é da Apple. E não tem nenhuma outra alternativa. Literalmente não existe. Então a gente está sempre à mercê desse. Microfone sempre ligado, câmera sempre ligada. Então é uma coisa que a gente tem que prestar bastante atenção. E uma coisa que eu tento fazer é fazer o máximo de coisas pelo computador, onde eu tenho maior controle, porque o computador consegue realmente ser livre. Eu vou falar um pouco mais disso depois. E eu coloquei aqui, não é necessário abdicar de smartphones ou tecnologia, porque ano passado eu era o cara que tentava não usar a tecnologia. Inclusive, esse aqui era meu telefone, ano passado. Então, porque eu tinha certeza que o smartphone era do mal e o caminho era eu não usar. Mas não necessariamente o caminho é não usar, o caminho é você usar de uma forma consciente. Porque quando você abdica dessas coisas, se torna muito mais difícil você se comunicar com os outros e os outros comunicarem com você. Então, a não ser que você esteja num meio, por exemplo, de, sei lá, umas fazendas, assim, que o pessoal já é mais desligado disso, vai mudar drasticamente seu convívio. Então, é uma coisa que... um outro ponto importante, assim, do smartphone. Quando você começa a concentrar muitos dados no seu smartphone, né, de ter, sei lá, sua vida inteira ali, é onde você está mais suscetível a qualquer tipo de ataque também, porque... A maioria dos aplicativos faz isso, né? Permissão para acessar seus dados, permissão para acessar sua câmera, permissão para acessar o telefone. Você tem que consentir com isso para poder funcionar. Um tempo atrás, eu fui baixar um aplicativo de... tipo um Popcorn Time da vida, assim, para ver filme. E aí eu fui ler o termo de... como é que chama? Aquele termo lá que ninguém lê. E aí, uma das cláusulas era que você consente com qualquer tipo de dado que vazar do seu telefone. Porque uma das coisas que eles pedem permissão é para acessar seus dados e eles investigam tudo. E isso geralmente é usado para propaganda e tal. Né? Eles vendem esses dados e vê, sei lá, você pesquisou por shampoo. Então, começa a propaganda de shampoo. Mas é claro que eles não ficam só nisso, né? Essa é a camada mais superficial que a gente consegue ver, mas sabe-se lá o que mais que eles conseguem fazer com isso. Inclusive, eu estava vendo um vídeo esses dias de... eu não sei se aqui no Brasil isso acontece, mas nos Estados Unidos existe uma pontuação de saúde, assim, que eles vão coletando dados da sua vida inteira para determinar o quão saudável você é e ver o que seria, tipo, o preço ideal do seu serviço de saúde, sabe? De, se, sei lá, por exemplo, se é uma pessoa que, sei lá, usa muitas drogas e tal, eles não vão querer te vender isso porque você provavelmente vai acabar usando muito, sabe? Então, eles já usam esse tipo de dados para ver o preço dessas coisas. Um outro ponto, agora, não sei, é um pouco menos drástico, assim, mas é sair do Google. Isso eu recomendo demais, porque, não sei se incomoda vocês, mas me incomoda muito receber propaganda o tempo inteiro. De, sei lá, eu pesquisei, sei lá, barraca. E aí eu recebo 1 milhão de propaganda de barraca, eu nem quero ver isso mais. E fora várias outras pequenas coisas, assim, mas o que é mais notório é esse de propaganda. E é o que é mais fácil, assim, só parar de pesquisar no Google, pesquisar pelo DuckDuckGo, por exemplo. Ou então, se fizer uma busca mais elaborada ainda, esse SERPs. Mas ele é um pouco mais complexo, mas ele é mais poderoso. Mas é uma coisinha, assim, pequena, que só é mudar o site que você pesquisa. E tem um impacto, pelo menos para mim, é muito bom de não receber propagandas direcionadas em momento algum. É, uma outra coisa. Eu estou falando de vários pontos, mas no final eles todos se conectam. Eu sou meio desorganizado, assim, eu consigo montar um roteirinho e tal. Mas eles são vários pontos e todos vão se conectando. É, e já que a gente está falando disso, de tecnologia e tal, um ponto importante é segurança. É, eu falei do software livre, ele é bem mais seguro, por diversos motivos. E hoje, segurança online já é semi-quase impossível, né? Porque tudo tem, sabe, tudo está tentando tirar um pedacinho ali, a todo aplicativo, qualquer coisa. Então, o único jeito, assim, que seria 100% possível você ser 100% seguro é usando só software livre, mas isso também é muito, muito difícil. Porque, né, sei lá, tem muitos programas que não são livres e que você vai precisar usar em algum momento. E também, né, até dentro dos processadores, a Intel coloca algum tipo de backdoor para existir alguma falha de segurança ali intencional. Mas é, o que eu posso garantir, assim, que te ajuda muito a ter mais segurança na internet, é já evitar usar programas muito abusivos, como o Google Chrome, que eu falei, ele rastreia literalmente tudo que você faz na internet, além das buscas, né, todos os seus cliques, todos os sites que você entra. É, o Gmail, porque é da Google também, o Windows, mas eu vou falar disso um pouco mais para frente, e qualquer software proprietário. É, mas não é também uma coisa de você ficar paranoico, nossa, esse software proprietário vai, sei lá, vai roubar todos os meus dados, mas que é um ponto mais vulnerável. O Zoom, por exemplo, né, teve a polêmica quando começou a pandemia, que ele foi proibido pela Anvisa em algumas empresas, justamente por isso. Ele é proprietário, né, ninguém pode... O software é proprietário, não sei se ficou claro, mas é aquele que é de uma empresa fechada e ninguém pode ver o código dele. Então, ninguém pode abrir o código do Zoom e ver, porque eles não liberam isso. Então, assim, eles pegam o que eles quiserem dos seus dados e vendem para alguém, com certeza. Por isso que teve aquela polêmica toda. Mas não é que ele vai, sei lá, um hacker vai entrar no seu computador pelo Zoom. É que ele vai pegar seus dados e vai vender para alguém. E às vezes, muitas vezes, dados muito sensíveis. É, evitar também dar os dados para toda e qualquer coisa. Por exemplo, sei lá, você vai na Araújo, você diz o CPF, esse tipo de coisa assim, que isso vai espalhando seus dados de uma forma que é muito fácil alguém chegar e rastrear. E esse e-mail de spam e coisas menos importantes é muito útil. É, comigo já aconteceu algumas vezes, a primeira vez, usaram o meu e-mail para apoiar uma campanha de um cara nos Estados Unidos, um vereador, sei lá, não sei como é que fala, sei lá, um senador. É, agora eu comecei a receber e-mails para confirmar minha conta no TikTok, que eu nunca criei, sabe, esse tipo de coisa. E, então é bom ter um e-mail que é só para lixo, porque aí você evita que isso aconteça com seu e-mail importante, que tenha dados importantes mesmo. E esse site aqui que eu coloquei, ele é muito legal, você digita seu e-mail nele e ele fala se seu e-mail já foi vazado em alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso, que aí eu faço, eu mostro para vocês. Espera aí, como é que sai da apresentação? Vocês estão vendo o navegador inteiro?
Sim.
Esse aqui é realmente muito legal de dar uma olhada de vez em quando, porque tem coisas sensíveis. Por exemplo, esse meu Gmail, ele já vazou, aqui embaixo ele mostra, no LinkedIn e nesse Snail. Aqui mostra quando e aqui, o que, que vazou? E-mail e senha. Então, eu usava na época a mesma senha para tudo. Aí, ano passado, meu Instagram foi hackeado. E postaram, mas foi só para phishing, que chama, né? Eles postam um monte de propaganda para um site que é falso, assim. Era um site da Ray-Ban e eles montaram um site bonitinho, como se fosse da Ray-Ban mesmo. Mas ele só pegava seu cartão de crédito e te roubava, você nunca recebia nada, sabe? E esse é meu e-mail de spam. Só que meu principal também foi vazado, eu olhei ontem. Foi até pior, que vazou muitas coisas aqui nesse vaquinho. E aí aqui, nascimento, e-mail, IP, nome, senha e número de telefone. E são dados que, pô, número de telefone é uma coisa bem sensível. IP não é tão sensível, isso aqui, é, não sei, tem gente que acha que se tiver IP você consegue hackear e tal, mas nem tanto. Mas senha também é uma coisa muito sensível. Então, é, ter um e-mail de spam com uma senha nada a ver que te separe disso é muito importante. E também não confiar, né? Eu confiei com esse meu e-mail principal nessa vaquinha aqui e pronto, já era. E foi esse ano aqui, bem recente. Mas, e outra coisa, diretamente ligado com isso, né? Eu acho que eu coloquei logo aqui, é de ter uma senha segura e atualizar ela frequentemente. É, uma coisa que eu vejo acontecer muito, pelo menos com meus pais, é colocar datas ou então colocar nomes na senha. E a senha, uma senha boa, é uma senha que não tem nada a ver com você. Porque quando eles vão fazer esse tipo de ataque, que eles pegam, sei lá, vou hackear a conta do Luca. Eles vão coletar vários dados meus de várias coisas e ver, sei lá, eu moro em BH, minha data de nascimento, coisas que eu gosto, hobbies. E aí eles montam uma lista disso e tem um programa que vai cruzando essas informações. Aí testa, sei lá, Luca 2805, Luca 2805, 1999, sei lá, Luca Skate, não sei o quê. E eles vão montando várias senhas que tem a ver com você ali. E essas são as primeiras que eles usam. E depois, quando esgota isso, eles vão tentando força bruta mesmo. Tentando todas as senhas possíveis. Então, se você tem uma senha relacionada com você, é muito mais fácil de acontecer, né, ser hackeado assim. É, usar múltiplas senhas também para várias coisas. Tem gente que usa até um gerenciador de senhas, mas eu não gosto muito, mas coisa de preferência. E esse gerenciador, ele cria várias senhas aleatórias para você, só precisa de lembrar de uma, que é a principal. É, evitar anúncios, não instalar programas que parecem duvidosos, né, que você não tem certeza. É, então, assim, evitar programas executáveis de torrent é a coisa mais perigosa. Não sei se vocês baixam torrent e tal, mas qualquer torrent que tenha um programa executável é bem perigoso. Tem uma colega minha que ela trabalha com ilustração e ela estava terminando um projeto e baixou um ativador do Office, sei lá, ou do Windows, por torrent. E no final, alguém tinha trocado o executável por um programa de ransomware, que ele trava seu computador, encripta todos os seus dados e aí só coloca, sei lá, paga $100,000 em Bitcoin para essa conta aqui. E aí ele libera seu computador. Então, assim, ela perdeu tudo porque ela baixou um executável de um torrent. Essa é a coisa mais perigosa, assim. O resto, nem tanto. Mas, ainda assim, né, ter cuidado com o que se instala. É, outra coisa, antivírus não é tão antivírus assim. Ele não funciona tão bem. É, o mais importante é você saber onde as suas fontes que você está baixando as coisas e tal. É, procurar realmente se informar. É, eu acho que cabe, talvez, assim, não coloquei como se informar e tal, porque é uma coisa um pouco mais complexa. Você tem que tentar entender de onde está vindo essas coisas, se tem muito anúncio em sites. Mas, geralmente, se você vai baixar uma coisa e é um botão muito chamativo, assim, ou tem múltiplos botões de baixar e tal, geralmente um deles vai ser propaganda, então tem que ficar esperto. Mas o antivírus, ele não te ajuda tanto nesses casos, né? É, um outro ponto aqui é de Linux. É, se, assim, eu recomendo fortemente mudar para o Linux se você pode, né? Se não tem uma dependência em aplicações que só são para o Windows e Mac. Por exemplo, o, sei lá, Photoshop, o Zoom mesmo. É, aqui no caso eu estou no Windows, mas nesse computador eu tenho instalado Windows e Linux. Eu uso o Windows só para coisas, tipo, usam agora, estou usando. E alguns trabalhos de faculdade eu tenho que usar o Windows também. Então, ter essa alternativa é muito bom, porque no Linux não tem vírus. Assim, para você pegar um vírus no Linux, você tem que falar, não, eu quero pegar esse vírus, eu quero muito digitar essa senha. É assim que funciona. Porque ele é uma arquitetura totalmente diferente, assim. É muito mais seguro. É, não é uma mudança difícil. Ele tem, assim, muitas vantagens. Por exemplo, não tem aquelas atualizações, né? Você atualiza quando você quer, então você não vai ser surpreso com essas atualizações. Ele funciona muito bem. Eu acho que eu coloco até aqui embaixo. É, por exemplo, eu tenho um computador aqui em casa que ele tem entrada para disquete, tem 512 MB de RAM, e eu consigo rodar o mesmo Linux que eu rodo nesse meu computador, que tem 8 GB de RAM, é super novo, eu consigo rodar nesse computador que tem entrada para disquete. Então, assim, se você tem um computador que você acha que está ficando lento e tudo mais, pode ser, talvez, porque o Windows ele consome muito recurso e ele faz isso de propósito, para você continuar comprando computadores. Então, é muito útil também se mudar para o Linux para ressuscitar computadores. Às vezes, se é um computador velho, você consegue ressuscitar ele, tornar ele totalmente útil, porque você está usando um sistema que é muito mais eficiente em termos de gestão de recursos. Assim. E seu computador é realmente seu, porque você seleciona exatamente o que está no seu computador, você consegue... É realmente seu, né? No Windows, eu até abri esse negócio ontem, tinha um negócio rodando aqui. Não, hoje não tem, não. Mas era um negócio que eu não sabia o que era um negócio da Microsoft, eu não conseguia desativar, ele estava tomando internet, tomando recurso do computador. Então, assim, sua liberdade é bem restrita nesses sistemas. Eu acho que eu coloquei aqui em cima. Se você não puder mudar, eu recomendo o Mac da Apple, porque ele, você também não vai ter vírus, porque ele é a mesma arquitetura do Linux. E, né, tem algumas outras vantagens em questões de eficiência e tal. Mas, no final, assim, as duas empresas, a Apple e a Microsoft, elas fazem a mesma coisa, né, de coletar seus dados e vender para alguém. E uma outra coisa que também está relacionada é o uso consciente de redes sociais. Embaixo eu coloco um livro que explica muito bem o que as redes sociais fazem de verdade, né? E aqui é mais minha opinião. Mas são coisas que eu fiz e que me ajudaram muito a usar redes sociais de uma forma que não influenciam muito na minha vida, sabe? Mas é claro que, assim, por exemplo, o TED Partage, por exemplo, que precisa do Instagram para muita coisa, o uso tem que ser diferenciado, né? Mas aqui é mais um uso geral, para você não perder tempo com isso e não ser digitalmente influenciado. Eu acho que todas são muito ruins no formato que elas funcionam. A que eu mais tolero, assim, que eu uso de verdade, é o Instagram. E eu só sigo skatista no Instagram. E algumas exceções, o TED Partage, por exemplo, sei lá, essas páginas de meme que eu coloquei aí, mas eu mantenho um limite, assim, de... Eu não vou seguir mais de, sei lá, 200 pessoas. E isso ajuda muito. Eu também não sigo nenhuma influência, sei lá, atrizes, atores, gente que só é famoso porque é famoso, sabe? Não tem muita coisa para acrescentar e vai geralmente fazer muita propaganda, tipo, tentar te vender ideias e tal. É geralmente por esses canais que entram, você é digitalmente influenciado em coisas que você nem queria, geralmente. Inclusive, abrindo um parênteses, existem pesquisas que o Facebook faz com as pessoas de, hoje eu vou deixar todo mundo triste, mostra só coisa triste no feed, e aí a pessoa fica triste, para eles verem como é que é o comportamento, assim, tipo, como é que é o controle de comportamento deles. E os influencers acabam sendo... eles são os grandes, né? O peixe grande, é quem mexe ali a rede. Então, eu coloquei até de exemplo aí a Malfeitona, porque ela é uma tatuadora, mas ela traz muitos conceitos, muitas problematizações também de questões sociais e tal, que eu acho muito legal. Então, é uma pessoa que eu confio para ser digitalmente influenciada, assim. Mas eu selecionei e, assim, alguém que realmente me agrega alguma coisa, sabe? Não é só, sei lá, sabe, alguém que faz alguma coisa legal e só isso, e vai me influenciar, nada a ver. Não sei se eu passei a ideia, mas a ideia é tentar realmente fazer um filtro, passar uma peneira ali e, né, peneirar realmente quem que você vai seguir que vai te trazer alguma coisa boa, além de você perder tempo ali enrolando no Instagram. Deixei tudo meio desconectado, mas são vários pontos da mesma coisa. Falando um pouco de programas que a gente pode usar para ajudar, né? A gente já tem que usar o computador e muitas vezes a gente não tem essa liberdade de, eu vou usar o Linux, eu vou usar só programas livres e tal. Então, algumas pequenas escolhas que podem ajudar. E também até, sei lá, ficar muito tempo olhando para a tela e tal. Esse primeiro que eu coloquei, como eu só uso Linux, eu só conheço programas de Linux, então eu vou falar mais diretrizes que eu uso para escolher um programa que eu vou usar. Esse chama Redshift e ele deixa a tela do meu computador mais vermelha. Porque a luz azul machuca muito meu olho, tem astigmatismo ainda, então se eu não usar esse programa eu não consigo ficar muito tempo no computador. Existem vários equivalentes para Windows e Mac e tal, mas esse é o que eu uso. E ajuda bastante mesmo. E de resto, o que eu uso, assim, seja um programa de anotações. Eu geralmente não uso, eu tento não usar as coisas na internet do Google, por exemplo, Google Docs, Google Sheets e tal. Eu uso só quando realmente é muito necessário. Porque eu prefiro programas mais simples ali, que eles não vão consumir muitos recursos no meu computador e que vão fazer a função deles. Eu não precisar conectar em uma conta nem nada. Essa é a diretriz principal que eu uso para qualquer tipo de programa, sei lá, seja uma coisa para anotação. E aí eu vou e pego o mais simples que eu encontrar, porque ele só precisa anotar. Mas aí você vai balizando com seus requisitos, né? Isso é mais para não pensar assim, voltando naquilo de não concentrar muitos dados no seu smartphone ou numa conta da Google, porque principalmente quando as coisas são na nuvem, né? Você está concentrando seus dados, está entregando todos eles ali em um ponto só. Então fica muito mais fácil. E são, por exemplo, sei lá, quantas vezes por dia a Google deve receber ataques, sabe? São empresas que são muito utilizadas para ataques também. Então, se vazar alguma coisa, vaza tudo seu, né? Então é bom ir separando essas coisas em programas menores e tentar integrar eles de uma outra forma. E, né, seguindo nessa mesma linha, com dicas gerais, que depois que eu parei de usar esse telefone aqui, que eu realmente peguei um smartphone, larguei a mão de ser chato, eu comecei a usar, que me ajudou muito bem a não estressar com isso, que é ficar sem dispositivos eletrônicos pelo menos 30 minutos antes de dormir. Isso ajuda muito a dormir, porque a luz azul ela tem um efeito de te acordar. Então, se você tiver que usar aquele filtro de luz vermelha que eu falei, o Redshift. Porque a luz azul, ela tende a te acordar. Então, às vezes você vai tentar dormir, mas como você estava vendo muita luz azul, seu corpo entende que você tem que ficar acordado, sabe? Porque está de dia, teoricamente. E a luz vermelha te ajuda, né? Te atrapalha menos a dormir. Não dormir com o telefone no mesmo cômodo, isso aqui, para mim, é um grande... fez a diferença totalmente, porque antes, sei lá, eu tinha um pouco de insônia, sei lá, demorava uma hora para dormir assim, já pegava o telefone, ficava ali rolando no Instagram, e isso vai só piorando, sabe? Então, dormir com o telefone em um cômodo separado. Dizem até que é bom por causa da radiação que o telefone emite, então, mas isso eu não sei. Um outro ponto, os dois últimos pontos, né, que é se deixar ficar entediado e consumir menos, acho que eles estão relacionados. É muito importante a gente ficar entediado. Acho que o Ted Parta pode falar, confirmar isso aí. Porque se você não fica entediado, assim, se você não para pra pensar, né? Se você, qualquer coisinha, você pega o telefone e fica rolando no Instagram, você não tem esse tempo de parar pra pensar realmente, né? Você vai estar só consumindo sempre. Então, se deixar ficar entediado nisso aí, é mais de, assim, não... sei lá, você sentou à toa, não pega o telefone, abre o Instagram, fica rolando para um lado e para o outro, sabe, pelos aplicativos. Porque esse tipo de coisa são coisas pequenas, mas que vão acumulando e no final te estressa e aí você explode e volta para o telefone assim e se revolta contra a Revolução Industrial. Que foi o que aconteceu comigo. E a última coisa que eu queria falar são leituras recomendadas para a gente, assim... Vou por coisas aqui. Esse primeiro livro que eu coloquei, 10 motivos para você deletar agora essas redes sociais, é de um cara que ele estava na época, a internet estava começando, ele é programador e tal, lá no Vale do Silício, então ele está no meio dessas coisas. E ele explica muito bem como que a rede social funciona e como é que a gente pode não sofrer com ela. Então, eu li o livro, não deletei minhas redes sociais, mas eu consigo aplicar muita coisa do livro para ficar imune, vamos dizer assim. Essa segunda aqui, não sei, talvez alguém até conheça. Sociedade Industrial e Seu Futuro, tem PDF, é só pesquisar no DuckDuckGo, só pesquisar que você acha muito fácil. Tem a versão impressa do livro, mas é um manifesto que esse Theodor Kaczynski escreveu, e ele lida muito com a nossa relação com a tecnologia. É uma leitura para realmente parar para pensar sobre a nossa relação com a tecnologia. Mas ele é bem extremista, ele é realmente contra a Revolução Industrial. Então, eu acho que assim, é uma coisa para pensar, mas não para tomar como verdade, sabe? Esse terceiro é um site da GNU, que é uma organização de software livre que faz a grande maioria dos programas livres, a GNU está por trás. E nessa página específica, eles têm uma lista de falha de segurança e tudo que as grandes corporações fazem e que a gente nem imagina, às vezes, né? Disso que eu falei de vender os dados ou deixar uma falha de segurança proposital ali para alguém entrar, sei lá, uma companhia de inteligência, entrar e poder te vigiar. E é uma lista gigante, tem coisas de várias empresas. Eu sei que a Apple está lá, tipo, muito forte, assim, tem muitas coisas dela. Então, é muito legal para a gente ter ideia do que está acontecendo, assim, dos perigos, de fato. Porque eu só citei mais ou menos, mas lá é uma lista, né, dos perigos que você sofre usando essas coisas. Então, é bom até para a gente se proteger e tal. Tem muita coisa, assim, às vezes eu abro, eu leio um pouco, mas é realmente só para ter uma ideia. E esse último aqui, tem umas coisas legais nele, se você quiser buscar mais de software livre mesmo e tal, tem umas ideias bem legais, mas é mais, assim, a parte realmente útil dele é mais para programadores, eu diria, mas quem está querendo entrar nessa parte de realmente repensar isso de usar a forma como usa os computadores e os programas que usa, é uma boa referência, mas esse cara, ele é muito, muito, muito extremista, assim. Tem que filtrar muito bem as coisas, porque tem uma seção que ele fala do mal que as crianças fazem para a sociedade, uma coisa meio bizarra, sabe? Mas ele tem alguns pontos nessas questões de tecnologia. O resto eu nem consegui ler, porque é realmente muito viajado, assim. Mas é isso. Algumas perguntas, sei lá. Vou parar de compartilhar aqui.
Eu tenho perguntas e comentários.
Por favor. Nossa, um monte de coisa no chat, não tava vendo. Ai, desculpa.
Sou mó falante, né, gente? Foi mal. Quando eu participo, vai falando.
Ah, rapidinho, só para complementar. Eu mandei o link lá e tem esse slide que eu mostrei e tem um outro documento que é tipo um guiazinho de como sair da, sei lá, do Google, da Microsoft, que é só um passo a passo, assim. Aí tá lá junto, só explicando o que é aquele outro documento. É isso.
Eu me preocupo muito com essas questões de segurança por conta da minha relação com o anarquismo e com movimentos sociais. Né? Eu vou muito para um lado da cooperação, do ativismo.